primeira teoria, que a Ares pode ser a Savatun. Essa teoria é velha, viu? A galera, porra, a galera pega muito no pé da Ares, velho. Mas eu não acho que ela seja a Savatun propriamente dita, porque ela jamais demonstraria emoções se não estivesse sendo observada. E, tipo, ela é mais ou menos assim. Ela não precisaria fingir quando não tem ninguém olhando. E no Destiny 1 tem uma carta de Grimório que saiu na Era do Triunfo, uma das últimas cartas de Grimório do Destiny 1, que ela vai visitar o Asha na enfermaria. Ela é muito amiga, tipo, é uma brodagem enorme assim que ela tem com o Asha. Acho que é uma parada até de primo, sei lá. Acho que ela chama ele de primo, inclusive, ou ele chama ela de primo, não sei, não lembro. Acho que é ela que chama ele de primo. Porque os dois são despertos, os dois são... ela era a guardiã, né, e tal. Os dois foram tocados por inimigos de formas parecidas, né? Asha foi tocado pelos Vex, Ares foi tocada pela Colmeia. Então, quando Asha foi tocado pelos Vex, que aconteceu essa parada aí do braço dele, Ares foi visitar ele na enfermaria da torre, e só estavam os dois na sala. O fantasma do Asha já estava doidão lá, com o olho vermelho de Vex, da cor do olho vermelho dos Vex. E a Ares estava lá, com o Asha, e ela ficou olhando para ele e tal, viu o estado que ele estava, e ela chorou. Enquanto assim, pensava nas coisas que estavam acontecendo, ela chorou. Então, pra que Savatun ia chorar ali se não tinha ninguém olhando? Tá entendendo? Eu acho muito incoerente com esse trecho em particular. Pra mim, ele já derruba essa teoria de cara. A Ares pode estar sendo influenciada ou controlada por Savatun. Aí eu acho mais plausível. Eu acho mais plausível. Tá? Eu vou catar esse trecho aqui. Vi não, da Penha, olha já. Eu vou catar esse trecho aqui pra não dizer, ah, o cara disse lá no canal e jogou lá o negócio, não explicou nada. Não, não é assim que funciona aqui na Vanguarda, não. Deixa eu mostrar pra você esse trecho, porque fica até melhor da gente ler. Destiny Tracker. O Destiny Tracker tem tudo. O Grimório Destiny 1. Destiny Tracker, Grimório. Grimório. Grimório foi ótimo. Grimório está aqui. Destiny Tracker é a salvação para quem ainda quer o Grimório do Destiny 1 para ler, né? Porque não tem muito lugar que tem, não. Não é nem falar com quem sabe, viu, Rnossa? É porque eu leio muito, mas eu sei. O que sabemos é uma gota. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aliados, eu não sei se é. Cadê Ares? Ares. Ares Morn. Ué. Tem Ares aqui? Eu acho que é em Lendas e Mistérios, deixa eu ver. Ares Morn, será que é esse? É esse. Achei. Vou colocar na tela pra gente ler, tá? Mata a cobra e mostra o facão. É melhor mostrar o facão, né? O Tony foi esperto aí, viu? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui tá no livro, tá na parte de Lendas e Mistérios, tá? Você pode entrar no Destiny Tracker. Bota assim no Google, Destiny Tracker Grimório. Tá em português. Ah, Edson, por que tem em português? Alguém traduziu? Não, isso é da API do Destiny. Tá? Eles simplesmente puxam a API e jogam no site. Então, nada aí é inventado ou traduzido à mão, não. É a tradução oficial do game. Que tinha no Grimório, que vinha no Grimório quando você pegava a carta, né? E aí, o que é que ela fala aqui, ó? Fragmento de fantasma, Ares Morn, tá em Lendas e Mistérios. A ala médica da torre estava quieta. Guardiões operam pelo sistema a todo momento, mas até mesmo no coração da última cidade, às vezes há tranquilidade. O arcano estava deitado na cama como algo quebrado. Aparelhos monitoravam cada sinal, cada aspecto de seu estado físico. O bip de seu batimento cardíaco, leve e regular, era o som dominante no quarto. Ou seja, só tinha eles dois ali e o fantasma. Em uma das paredes do quarto, havia uma pequena janela. Pairando ali, estranhamente imóvel, estava um fantasma. Seu único olho era refletido no lado interno da janela, com um brilho vermelho irregular. Ou seja, o fantasma também deve ter sido tocado pelas vezes. Guardião caído. Que guardião caído o quê? No canto do quarto, havia uma cadeira. Barata, com cobertura de vinil. Essa cadeira parecia uma relíquia da Era Dourada. De repente, a cadeira rangeu. Porque Naquela quietude, havia mais uma respiração no ar. Eris Morn ajustou suas costas na cadeira. Vou até ajustar as minhas aqui, que tá doendo. Eu sento muito errado nessa cadeira, velho, meu Deus. Permitindo que os escuros feixes de energia que ela conjurava fluíssem sem esforço noite adentro. As emanações verdes de sua silhueta tinham alto contraste na escuridão. Quase sem perceber, o fantasma parou de olhar pela janela e virou-se. Por um momento, três olhos encararam um, antes desse um virar-se e continuar sua observação prévia. Com uma faceta implacável, Eris olhava fixamente para o arcano sobre a cama. Seu nome era Asher Mir. Irascível, irritante, impertinente. Ela tinha visto até mesmo a Ikora ficar exasperada com a presença dele. Os lábios dela curvaram-se, bem levemente, para cima. Ele era alguém que ela considerava como semelhante. Seu sorriso morreu, conforme seu olhar visitou a lateral dele. O braço arcano dele havia sido arrancado de seu corpo, e ela podia ver seu tórax azul pálido conforme expandia e contraía sob a cama. Seu braço não estava mais lá. Em seu lugar havia uma coisa. O ponto onde a mecânica ligava-se à carne era algo pavoroso de se ver, mas o design era óbvio para qualquer guardião que houvesse estado no campo de batalha. O braço de Asher Mir era o de uma máquina Vex. Os olhos dela viraram-se para o fantasma na janela. Ele também havia sido transformado. Havia um inconfundível traço de tecnologia Vex encrustado e penetrado em seu pequeno casco. Aquele olho vermelho e arregalado. Ela levantou-se e caminhou até o lado da cama. A voz dela era gentil, baixa, mas seu timbre preencheu o quarto. Estou partindo, meu velho amigo. O homem na cama não se moveu. Em breve eu estarei fora desta... Ela colocou suas mãos para o ar, para assimilar a ala médica, a cidade, a torre, a terra, desta mentira. Ela colocou sua mão enluvada sobre a mão azul e de carne e osso dele. Queria ter podido conversar com você uma última vez, mas minha história aqui está terminada. Eu vinguei aqueles que eu perdi. Eu preciso encontrar... Ela parou e, sob a gaze em sua face, os três olhos se fecharam. Por um momento, ela se permitiu sentir as lágrimas negras que escorriam sem fim em seu rosto. Os olhos reabriram e sua força resplandeceu na escuridão. Eu preciso encontrar um novo caminho através da noite. A colmeia é vasta e ancestral, um poder vindo de muito além do nosso reino. Se quisermos realmente enfrentá-los, realmente pôr um fim no ódio deles, eu preciso pisar fora da segurança da cidade. Ela levantou sua cabeça e olhou para o horizonte através da janela, para a enorme volta das muralhas, à borda do alcance da humanidade. Passe bem, escriba de Jensen. Uma tempestade se aproxima, e eu não estarei aqui ao seu lado quando ela chegar no nosso litoral. Com aquelas palavras e uma energia recuperada, ela se foi. O quarto voltou à quietude. O bip do coração do arcano ecoava dos aparelhos, e o fantasma olhava fixamente para a noite, com seu olho vermelho, sem piscar. Então, qual a necessidade de fingir isso? Oh, meu Deus. É, nossa, obrigado aí pelo seu sub com a Twitch Prime. Lembrando que Twitch Prime tem os loots Prime aí do Destiny, tem exóticos, tem gestos. Resgate aí o seu e pegue as recompensas na Amanda Holiday na torre, tá? Obrigado aí, viu, R-Nossa, pelo seu sub. Muito, muito apreciado, muito apreciado. Obrigado aí pela ajuda. Então, ela não teria por que fingir, entendeu? Se ela tivesse... Pô, tem o fantasma ali, mas o fantasma já tá pra lá de Bagdá, esse fantasma do Asher. Então, ela não precisaria fingir que é outra pessoa, se realmente fosse a Salvador. Mas que a Eris está há muito tempo envolvida com as coisas da treva, com as coisas da colmeia, isso é verdade. Isso aí não tem como negar. Ela pode estar sendo influenciada pela Savatun. Tem até um texto da colmeia que diz que a Eris foi o arauto de Oryx sem saber. não é? Porque ela nos guiou até ele, nos guiou até Crota, nos guiou até ele. Só que Oryx não contava que a gente fosse conseguir destruí-lo, né? Então a Ares, ela estava cumprindo a lógica da espada sem que soubesse. Ela meio que foi um peão nas mãos de Oryx. Só que não deu muito certo para Oryx, no fim das contas. E se a Comea trouxer Oryx de volta, como a Comea pensa em fazer com a necromancia agora, talvez nem tanto trazer de volta, porque agora a necromancia deve estar sob a posse de Savathun, né, já que ela falou com o Nocris. Talvez ela não permita que a Comea traga Oryx de volta para que ele não tenha que disputar com ela o trono de rei barra rainha de toda a Comea. Então, para mim não faz muito sentido. Com esse trecho aí, para mim é o suficiente dizer que a Ares não é a Savathun, ser a Savathun de fato, mas que ela pode estar sendo influenciada, enganada, empurrada a fazer as coisas pela Savathun, sabendo ou não. Isso aí eu não nego, não tenho nem como negar isso. Tanto que tem um lore que saiu antes da Fortaleza das Sombras sair, que a Ares conversa com a Savathun se manifesta através de um espectro daquele dos pesadelos, né? Com a forma da... com a forma da Eriana, que era uma pessoa muito querida pra Ares, e ela usa a boca da Eriana pra falar a Savathun, e ela conversa com a Ares. Então a Ares fica, não vou cair na sua e tal, tipo, não tinha, é outro fato, não tem ninguém ali, só tem a Ares e o fantoche da Savathun. Aí a Savathun vai discutir com ela mesma, tá ligado que não bate, a conta não bate. Não tinha ninguém ali pra... observando assim aí. Ah, então a Savathun é a Ares, ela tá fingindo ali, ó, pra me enganar. Ou então, tipo, não tinha ninguém do lado da Ares pra dizer, oh meu Deus, é a Savathun que está falando comigo, pra enganar. Ela... não tinha ninguém, só tinha a Ares ali. Só a Ares, ela vai parar num lugar lá escuro e tal. Eu não sei se eu vou encontrar esse lore agora, mas eu gosto de mostrar as coisas, então vou procurar. Aqui também, tá? Foi... esse lore vai ter quase um ano de vida. Mas dá pra achar porque são esses artigos aqui da Bungie. Então é só o cara voltar, pega aqui uns números aqui, ó. Volta aqui pra o 5. 2 do 4, nada. Tá muito longe. Vamos pra mais longe. Acho que o cara da teoria tava só empolgado mesmo. É porque essa teoria é antiga, é nossa. Não é nem que ele tá empolgado. Na época que essa teoria foi lançada, muita gente pensou isso mesmo. Mas quando veio esse lore do Asha, eu já descartei. E quando saiu esse outro da Lua, que eu acabei lembrando agora dele, eu disse, ah, véio, não tem como, ela vai estar fingindo pra quem? É um lore do ano passado, véio. Meu Deus. Será que eu tenho como colocar ali, tipo, página 15? Será que vai? Aí foi demais. 15 foi um pouquinho demais. Deixa eu ver aqui, 14, 30 do 7, não, foi muito. 19 do 9, cadê? Shadowkeep Narrative Preview Chapter 4, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse daqui, deixa eu ver se é. Não é essa não. É uma antes dessa. É o capítulo 2. Esse aqui. É esse aqui. Vamos lá. Já foi. Realmente não faz sentido, não é não? Ó, é esse aqui, ó. Tá na tela aí pra vocês, né? Ó, Fortaleza das Sombras, prévia de narrativa, capítulo 2. Isso foi lançado 17 de setembro de 2019, ó. A Agulha Negra. Minha cabeça lateja, mas eu persevero. Esse lugar que achei... ele é o baluarte da dor. A colmeia se deleita com a angústia que causa. Eles não vão me impedir. Já faz meses que saí da torre. E o que a minha jornada me trouxe até agora? Becos sem saídas, sussurro, nada. Os planos da colmeia são um mistério para mim. Cada lugar que vasculho traz uma nova promessa de respostas, mas até agora só encontrei decepção. Espero que seja diferente dessa vez. Os túneis de pedra e terra dão lugar a azulejos e pompa. E sinto que estou chegando perto. Algo não cheira bem. Ainda não encontrei um único escravo. Eu poderia até achar que é sorte, mas não sou tão ingênuo. Fique nas sombras. Use as colunas e pilares a seu favor. Todo cuidado é pouco. Vejo pergaminhos antigos, tabuletas, tenho que achar alguma coisa útil. Nada. Só baboseiras incompreensíveis. Será que estou errada desde o começo? Será que eles estão tão perdidos quanto nós? Uma leve brisa espalha os pergaminhos. Brisa? No subsolo? Eris. O vento sopra, uma voz em meu ouvido. Sai? Não pode ser. Do fim do corredor vem uma risada. A risada de Ariana. Volte para nós, Eris. Véu. Eles estão mortos, não pode ser verdade. Não vou cair nos ardis da colmeia. A brisa vai se transformando em uma lufada de vento, que traz consigo a poeira e a fuligem dos túneis. Suga todo o ar do ambiente. Mal consigo ficar de pé. Achou mesmo que ia ser tão fácil assim? Agora é Toland. As vozes ecoam à minha volta. Toda essa crueldade. Não, bruxa. Eu achei que ia ser mais difícil achar você. Um grito lamurioso me acomete de repente. É um grito que eu trago no fundo da mente. Pobre Omar. Não vou permitir que ela me abale. Diga-me, Arquêntrope. Arquêntrope é um dos apelidos de Savathun, tá? Aqui, ó. Pesquisei Arquêntrope. Qual foi o primeiro termo que apareceu? Savathun, The Witch Queen. Isso é um dos apelidos de Savathun, Arquêntrope. Agora que estou aqui, o que você pretende fazer comigo? Ariana se materializa diante dos meus olhos. Uma figura feita de pedra e terra. Como ela se atreve? Fazer com você, cria da colmeia. Será que você ainda não percebeu? Você é a escolhida. Está sentindo o ódio? Estremeço de nojo. Cria da colmeia? Sou mesmo? Será que é por isso que ainda estou viva? Eu me recuso a aceitar. Você não tem qualquer ligação familiar comigo. Está mais para um parasita no hospedeiro. Olha aí. Você vai ter o mesmo fim do seu irmão. Ela dá uma risada esganiçada. Fico com o estômago embrulhado. Se ao menos você tivesse contemplado a magnanimidade sombria que jazia bem diante de você. Diante de mim? Ela fala em meias verdades deturpadas. Não vou sucumbir. O ar à minha volta é um torvelinho de poeira e destroços que fustigam o meu corpo. Estou aprisionada no turbilhão. Sinto um peso no peito. O ar me escapa. Não consigo enxergar. Está à minha volta. Chegar tão perto e mal conseguir arranhar a superfície. Deve ser insuportável para os filamentos da sua mente. A tempestade começa a arrefecer. Tossindo, limpo a sujeira da garganta e tento voltar a enxergar. Abra os olhos, Eris. Toda a cor do mundo à minha volta se dissipa. No baixar da poeira, percebo que não estou mais onde estava. Um sol negro esverdeado despunta no céu e um orbe luminoso flutua à distância. A escuridão me circunda e estou sozinha de novo. Então, é legal, né? Eu achei muito legal esse lore. Então, como a Eris poderia ser a Savathun se a Savathun se apresentou diante dela? Não tinha ninguém aí que ela precisasse fingir, entendeu? Eu entenderia se tivesse a Ikora do lado da Eris, então a Eris precisaria fingir, ela sendo a Savathun, ela precisaria fingir que não é a Savathun pra Ikora continuar confiando na Eris. Mas ela estava sozinha. E a Savathun sabia exatamente aonde acertar. Fazendo emulações da Eriana, da Saimota, do Omaha, do Tolan, do Veltarloe. Então, quando a Eris aparece de novo, bem lembrado aí, Vitórios, esse sol negro esverdeado, que é o olho da alma suprema, que é o ataque que o Crota dá que mata geral, né? Ele levanta a espada e o olho lá atrás começa a pegar um fogo verde, né? É o olhar da alma suprema. Eu acho que esse sol negro esverdeado é o mesmo do Crota. É o olhar da alma suprema que tem no reino, no reino ascendente, no mundo trono do Crota. Então, talvez a Eris tenha sido transportada. Não vou dizer que é o mesmo sol negro, mas pode ser uma coisa igual, né? Um olho da alma suprema igual ao do Crota. Porque o olhar da alma suprema é uma técnica de um deus da colmeia. Era a técnica do Crota. Ah, mas só o Crota que tinha. Não. O Crota sabia utilizar o olhar da alma suprema. Quem é que tinha um ataque parecido com o olhar da alma suprema? O sacerdote bélico. Ele tinha um ataque chamado Oculus, que era uma mácula né? Era bem parecido com o do Crota, mas o diferente do Crota, você podia se esconder atrás de uma pedra para não ser atingido pela explosão do óculos, né? Da mácula lá, gigante. E aí, quando você lê o lore do sacerdote, que legal tá lembrando dessas coisas agora. Quando você lê o lore do sacerdote, a carta do sacerdote bélico lá no Grimório, vamos dar uma olhada aqui. Já que tá aberto o Grimório aqui, é rápido de abrir. Lá fala que o Crota ensinou o olhar da alma suprema para o sacerdote, e ele fez a sua própria versão do olhar da alma suprema, que é o óculos. Deixa eu voltar aqui. Tá em inimigos, se eu não me engano. Não, não é aqui não, volta mais. Inimigos. Arsenal da Colmeia, Decaídos, Colmeia, Arsenal da Colmeia, Colmeia Exaltada. Eu acho que tá aqui. Uroth, Oryx. Como era o nome do... Como era o nome do sacerdote velho? Era simplesmente sacerdote velho? Ah, tá aqui. O sacerdote velho. Deixa eu ver se é aqui que diz. Pronto, aqui, ó. Vê como é legal. Se liga. Se liga aí, vê. Esse trecho aqui é curtinho. A carta do sacerdote bélico. Ele traçou aquele caminho 585 vezes. Sob cada circuito havia um mundo. Ele tomou os mundos, colocou-os em sua mão, pesou-os. Da amputação dourada ao macho da dádiva. O macho da dádiva é lá atrás, com os amonitas, quando a colmeia começou a brigar com o viajante e o pessoal do fundamento. O pessoal do céu, na verdade, né? E aí tem os amonitas que o viajante tentou ajudar, não deu muito certo, porque acabaram envenenando. Sabaton envenenou os amonitas, porque Oryx queria parar a guerra e ter paz. Aí Sabaton não, nada disso. Aí ela matou Oryx, e ele ficou lá no Mundo Trono dele se recuperando, full pistola, e a Sabaton envenenou os amonitas e matou geral. Porque se não fosse a Sabaton, não existiria mais guerra. Porque Oryx, pô, eu tô cansado, eu não quero mais brigar com esses caras. Vamos parar com essa palhaçada aqui, mas a Sabaton atrapalhou, né? Mas enfim, vamos voltar pra cá. O princípio que ele pôs em sua testa foi a chacina constante e ascendente. O princípio que ele pôs atrás de seus olhos foi a vitória, que é a última verdadeira forma. A lógica da espada prega isso. A última verdadeira forma é a vitória. Se você perde, você merece morrer. O princípio que ele pôs em suas mãos foi o tributo a Oryx, rei da possessão. Diz-mo ao seu senhor para que o primeiro navegador, Oryx, possa fugir da necessidade de matar pela subsistência. Porque a Oryx era alimentado pelos tributos de todo o seu secto, né? De todos os seus seguidores. Ele não precisava matar para se alimentar, para alimentar o verme. O primeiro navegador se alimentava de exploração, de domínio sobre os mundos. A necessidade do verme, né, no caso. Para que ele possa usar o seu poder para liderar o trabalho final. Um servo dos mais fiéis. Dos mais fiéis. Aí o trecho que eu tava falando para vocês... É esse aqui, ó. Vê que legal. Com o poderoso Crota, filho da navegação, filho de Oryx, espada de poços, ele aprendeu a criar sua alma suprema. Ou seja, Crota ensinou a alma suprema ao sacerdote bélico, dizendo: desafie-me pela lei da minha ascendência, iguale-me em derramamento de sangue, ou em sangue seja afogado. Então o sacerdote bélico foi lá, Crota. Mestre, me treine. Aí ele ensinou a alma suprema para o sacerdote bélico, e ele utiliza na forma do óculos, o ataque óculos, né? Que é aquele ataque que ele fica lá, ele fica imune. Quando você passa a fase de dano, ele fica imune. E aí ele estoura o óculos. Quando ele... É estranho esse nome óculos, né? Mas era o nome que aparecia, tanto em inglês quanto em português. Eu acho que é um nome próprio mesmo do ataque. E aí tem as três pedras, você tem que ficar atrás das pedras. E toda vez que ele usava o óculos, ele consumia uma das pedras, que era uma, como se fosse uma tabuleta, né, com as runas da colmeia. Então é isso, R. Nossa. Só pra complementar um pouquinho aí todo esse apanhado de história que a gente fez, pode ser que esse sol esverdeado que a Eris vê no final seja realmente o olho da alma suprema lá que o Crota utilizou. Já que não é uma exclusividade dele, ele pode ter ensinado para outras entidades podem ter ensinado para o Crota também. Não é nada impossível. Então é isso. É o que a gente tem hoje para falar de lore aqui. Meio inesperada a pergunta, mas eu gosto quando vocês perguntam coisas de lore assim. É legal porque dá uma engajada, né? O pessoal participa aí, pergunta, tira dúvida. Espero que eu tenha tirado sua dúvida. Não sei se você tinha dúvida, na verdade, você também não... Eu acho que você também não acreditava nessa teoria.